Queridos, você pode abrir a tua palavra lá em Mateus, no capítulo 7. No versículo 26. Hoje se inicia mais um mês. E nós vamos continuar falando, pelo menos hoje, né, de declarações da palavra, de confissões da palavra, né? Quem estava aqui no domingo, né, ouviu uma palavra poderosa da parte do Senhor. E hoje nós vamos ter uma continuação dessa palavra. Em Mateus capítulo 7, no versículo 26, vocês acharam? Diz assim: pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Sabe, queridos, Jesus está falando sobre uma construção nessa passagem, e ele traz uma revelação tremenda que vale para toda a vida, para todos os dias, para toda semana e para todo mês, que é ouvir a palavra de Deus e praticar. Se você quer ter sucesso na vida cristã, ouça a palavra de Deus, considere essa palavra e pratique essa palavra, e nunca mais a sua vida será a mesma. Esse é o grande segredo, ouvir e praticar. Porém, ele traz uma advertência aqui para esse homem insensato. E essa palavra insensato quer dizer mais que louco. E por que mais que louco? Porque quando eu paro, quando eu me exponho a algo que eu estou ouvindo e não considero, eu sou um homem insensato. Ouvir e negligenciar, ouvir e não praticar, é como se eu estivesse perdendo o meu tempo. Em Tiago capítulo 1, 21, a palavra diz: portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vós, a qual pode salvar as vossas almas. Sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvindo, iludindo a você mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. E depois de admirar a si mesmo, sai logo e se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Então, qual é o segredo, pastor? O segredo é ouvir a palavra de Deus, saber se aquilo que eu e você estiver ouvindo realmente é a palavra de Deus. Se for a palavra de Deus, nós devemos descer ela para o nosso coração e ter uma força com uma ação correspondente àquilo que eu creio. Então, quando eu creio em algo, eu vou praticar a palavra de Deus. Muitos cristãos estão sofrendo por quê? Porque não pratica a palavra de Deus. Muitos cristãos estão com a sua vida, talvez um pouco não alinhada com aquilo que a Bíblia diz, por tão simplesmente não praticar a palavra de Deus. Aleluia, você está aqui? Sabe, queridos, nós devemos entender que a palavra, ela está acima de qualquer pessoa. O próprio Deus, lá em Salmos, capítulo 138, versículo 2, diz assim: inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o seu nome. Deus engrandeceu a sua palavra acima de todo nome. Tudo que Deus fala, ele cumpre. Tudo que Deus fala, vai acontecer, já está acontecendo. Sabe que as pessoas, elas têm palavra, pelo menos tinha a palavra. Porque se eu disser alguma coisa a você, eu estou preso àquilo que eu estou dizendo. Sabe que a palavra, a minha palavra, ela é mais forte que eu? Ah, não é não, pastor. É sim, porque se eu falar para alguém alguma coisa e eu mudar de ideia, não querer fazer aquilo, por causa da palavra que eu falei, eu vou fazer, porque eu estou preso naquilo que eu declarei, eu estou preso nessa palavra, como diz em Provérbios 6:2, e ficastes enredado pelas declarações que saíram da tua boca, então és prisioneiro da tua própria palavra. Que eu seja prisioneiro da palavra da fé, mas que eu não seja prisioneiro de palavras que levam à morte, confissões que levam a situações ruins, às crises, que a minha boca e a sua boca não venham a falar murmurações, para que eu e você não esteja preso a essas palavras de morte. Como nós falamos no domingo passado, morte e vida está no poder da tua boca, e você vai comer daquilo que você está falando, você vai viver daquilo que você está falando. Então é importante alinhar a tua boca com aquilo que a palavra de Deus diz. Não é qualquer pessoa dizendo, mas é Deus dizendo aquilo que Ele já deixou pronto para mim e para você. Nós não precisamos criar coisas que Ele já fez. Nós devemos usufruir de tudo aquilo que Ele já fez para nós. Aleluia! Para que ficar correndo atrás de coisas se a própria Bíblia diz que as bênçãos do Senhor é que enriquece e não traz desgosto? A palavra diz que as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor correrão atrás de você e vai te alcançar. Simplesmente, se você ouvir, se eu ouvir, se nós considerarmos a palavra de Deus e praticar essa palavra. Aleluia! Ser um ouvinte negligente, para quê, queridos? É tempo de acelerar, é tempo de crescer. A palavra não é difícil de obedecer. A palavra não traz peso. Jesus pagou o peso, Jesus pagou o sacrifício. Eu e você estamos livres, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então nós devemos usar essa liberdade, não para dar ocasião à carne, que é um membro da nossa boca, a nossa língua. Quando nós falamos mal de um irmão, quando nós falamos mal de um pastor, quando nós falamos mal de autoridade, isso é dar ocasião à carne. E nós vamos viver e comer daquilo que nós estamos falando. Por isso que a palavra de Deus está acima de tudo e deixou vários ensinos, sabedoria, para que nós não construíssemos a nossa casa na areia. Porque tanto para aquela pessoa que constrói na rocha e tanto para a pessoa que constrói na areia, vai vir situações diárias, semanais, mensais. Mas aquele que construiu o fundamento na palavra não será abalado. Porém, aquele insensato que ouviu a palavra, teve a oportunidade de mudar de vida, teve a oportunidade de mudar as áreas da sua vida e foi negligente, quando essa situação chegar, ele vai cair. E a Bíblia diz que é grande a sua queda. E que eu, você, procuramos construir a nossa vida na rocha da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus construiu todo o universo por meio da sua palavra. Se você puder abrir comigo lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1. Diga, Deus é bom. Eu vou ler em outra versão, talvez, que não esteja na sua versão. Na NVI. No começo, aquele que a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. No versículo 3, nós vamos perceber que por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. Percebe aqui como é que Deus criou tudo, fez o universo por meio da palavra. A palavra é o verbo da vida, é o verbo de Deus, a palavra é Deus, a palavra estava com Deus, todas as coisas foram feitas por meio da palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. A palavra é de suma importância na minha vida e na sua vida. Nós estamos aqui de pé, respirando, sustentado por meio da palavra de Deus. Aleluia. Agora, para que nós buscamos essa palavra na nossa vida, porque ele vai trazer um entendimento que aquele que permanece nele e as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiseres e lhe será feito. Presta atenção, João 15, 7, se você quiser tomar nota. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiser e lhe será feito. Não é só permanecer em Jesus, estar com Jesus, mas é importante que uma vez eu e você, como o pastor René disse aqui, aceitamos o Senhor Jesus como Salvador da nossa vida, somos filhos de Deus e agora a palavra escrita está aos nossos olhos, está à nossa disposição para que nós possamos ter essa palavra revelada, para que a minha vida e a sua vida seja vivida de acordo com aquilo que Jesus deixou para mim. E para você. Então, permanecer na palavra é buscar conhecimento. Por isso que o próprio Deus diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Isso deveria chamar a minha, a sua atenção, que nós precisamos cuidar de buscar o ensino da palavra, o conhecimento da palavra, para que nós não andamos em falta, para que nós não andamos no medo, para que nós não andamos em derrota. Aleluia! Isaías capítulo 5, no versículo 13, diz que o povo de Deus está sendo levado cativo por falta de entendimento, queridos. Tem muitas coisas cativando a nossa mente aí, e se nós não cuidarmos, estamos presos a fábula, sofisma, a engano, que nos leva à derrota, ao sofrimento, a achar que não é aquilo que Deus diz que você é, por causa do sintoma, por causa dos sentimentos. Aleluia. Mas Daniel, no capítulo 11, versículo 32, vai trazer um entendimento maravilhoso que diz, mas o povo que conhece o seu Deus, aleluia, o povo que conhece o seu Deus, é um povo forte e fará proezas. Jesus diz, olha, em João 8:32, mas no versículo 31, ele diz, então Jesus disse aos judeus que havia crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Não existe outra verdade que liberta, não existe ensinos naturais que liberta a mim, a você. O que nos liberta é a palavra de Deus. Nós deveríamos vibrar com isso. Talvez você não vibrou porque eu falei o que nos liberta, mas na verdade a palavra já nos libertou. Então, para ser verdadeiramente discípulo de Jesus, não só Jesus, mas a palavra de Jesus precisa permanecer em mim e você. Quando a circunstância chega na sua vida, será que só chega na minha vida? Vou ter que rever a minha vida com Deus então? Mas eu sei que chega para muitos. Se apertar a mim e a você, o que é que vai sair de nós? Essa é a grande verdade, porque se você quer saber o teu grau de maturidade na palavra, quando as coisas naturais, quando as coisas te pressionam, o que é que sai da nossa boca? Isso vai fazer toda a diferença, mas se não tivermos o conhecimento de Deus, vai sair o quê? Nem a nós mesmos nós vamos acreditar, porque Deus já deixou a palavra dele para nós. E se você e eu não acreditar em nós, quem é que mais vai acreditar? Aleluia! Parece que as pessoas entraram aqui hoje para puxar as orelhas das pessoas, meu Deus do céu. Ontem também no Fly, parece que foi um pouquinho de puxão de orelha aqui. Mas, na verdade, o Senhor quer nos alertar, queridos. Porque nós podemos andar em novidade de vida, andar naquilo que Jesus conquistou para nós. Olha essa imagem que vem à nossa lembrança, da mesa que fala para nós, o que Jesus já conquistou para nós. Não é normal os filhos de Deus andar em falta, andar em derrota, quando o Pai já enviou Jesus e Jesus já foi vitorioso e nos deu a sua vitória. Não é normal. Nós somos cristãos para andar com a cabeça erguida, porque nós temos a autoridade de Jesus em nós. Nós somos cristãos que nós damos a nossa palavra e a palavra nossa nos impulsiona a cumprir aquilo que nós falamos. Assim é Deus e nós devemos imitar o Senhor com isso. Aleluia. Sabe, está um tempo de nós revermos mesmo a nossa vida de conhecimento da palavra para que nós aplicamos isso. Porque se eu estiver vindo na igreja somente ouvindo a palavra e negligenciando a palavra, meu Deus, quando você vai chegar no propósito que Deus quer que você chegue? Quando era para ser adulto, já ensinando outras pessoas, mas nós ainda estamos no berçário atrapalhando os que estão chegando? A palavra que nós temos levado aqui é alimento sólido. E criança não consegue tomar alimento sólido. Ela precisa de leite. Por isso que muitas pessoas talvez não suportem essa palavra, porque pensam que Deus vai agir por meio de magia, que você vai vir aqui e seus problemas vão acabar. Não, queridos, porque talvez se você tiver um problema hoje, você vir aqui e seus problemas acabar porque um homem orou por você, amanhã pode apresentar outros, mas Deus quer te dar coragem para você enfrentar os problemas que possam se levantar na sua vida. E nunca mais você vai ser submisso a esses problemas, porque você tem autoridade dentro de você. O maior habita dentro de você. Eu sempre brincava, quando eu via o apóstolo Guto no ministério, eu já ia com a cabeça baixa para ele pôr a mão na minha cabeça. Mas era uma forma de brincar. Mas hoje muitos cristãos, ele quer que as pessoas ponham a mão nas suas cabeças, quer que as pessoas orem por ela, mas é importante você buscar o conhecimento para que você saia da meninice e comece a ser adulto espiritual. Aleluia! João 14, 23 diz, Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Viu como é fácil perceber se nós amamos o Senhor Jesus? Ele não fala assim, se alguém me ama, suba ao monte, desça e suba de novo. Ele fala, se alguém me ama, guarda a minha palavra. E o meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Olha só o que eu falei aqui agora, que está lá em Hebreus 5:11. Existe muito mais que eu gostaria de falar nestas linhas, mas vocês parecem não prestar atenção. O escritor aos Hebreus, trazendo essa ilustração. Portanto, é difícil fazê-los compreender. Vocês agora já são servos de Cristo há muito tempo e já deviam estar ensinando aos outros. Mas em vez disso, vocês estão regredindo. A tal ponto que precisa de alguém que lhes ensine tudo de novo. Mais uma vez, o que já tinha sido ensinado. Até mesmo as primeiras noções da palavra de Deus, ou seja, os fundamentos básicos, os princípios elementares da palavra. Vocês são como criancinhas que só podem beber leite, sem idade suficiente para o alimento sólido. E quando uma pessoa ainda se alimenta de leite, isso demonstra que ela ainda não foi muito longe na vida cristã. É forte ou não é? Vou repetir. Aleluia. E quando uma pessoa ainda se alimenta de leite, sendo adulta, é claro, isso demonstra que ela ainda não foi muito longe na vida cristã. e não sabe muito sobre a diferença entre o certo e o errado. Vocês nunca poderão comer alimento espiritual sólido, nem compreender as coisas mais profundas da palavra de Deus, enquanto não se tornarem adultos e não aprenderem a distinguir o certo do errado por meio do constante exercício. Falando de um constante exercício, uma constante prática da palavra de Deus, uma vida diária construída na rocha da palavra de Deus. Sabe, você depois que você é adulto, você não simplesmente vai ficar, talvez, envolvendo o seu tempo com Deus, pedindo coisas que Ele já deu a você. Agora você já vai viver aquilo que Ele já deu a você, porque você tem conhecimento. Enquanto não se tem conhecimento, as pessoas ficam pedindo para Deus. E Deus falando, olha, isso já era para você estar vivendo, já era para você usufruir, já era para você correr a tua carreira, já era para você realizar, já era para você estar por cima e você ainda está por baixo. Então eu preciso saber o que Deus já conquistou. Eu preciso saber o que está na mesa. E eu, como filho, eu sento na mesa e eu pego aquilo que eu preciso. A mesa é para os filhos. Se uma mulher implora para Jesus curar a sua filha, e Jesus fala para ela, olha, o pão é para os filhos. E a mulher fala para ele, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E Jesus falou, vai e seja feito como a sua fé. As migalhas que caem da mesa dos filhos curaram a filha daquela mulher. Imagina o que tem na mesa, a integridade daquilo que Jesus conquistou para mim e para você, para que nós possamos viver, comer, se alimentar e crescer e se desenvolver na vida espiritual. Mas volto a falar pelo Espírito, nós devemos entender que nós somos um Espírito, nós possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Enquanto nós não entendermos que nós não somos um corpo, vai ter dificuldade com o Espírito, porque o Espírito milita contra o corpo, e o corpo milita contra o Espírito, para que nenhum faça o que é do vosso querer. Então, na carne, não adianta, meus queridos. Pode perceber, pode fazer uma reflexão, porque eu já fiz na minha vida, e vi áreas que eu não cresci, porque ainda estava vivendo a carnalidade naquele lugar. Eu não tenho vergonha de falar, porque eu não vou subir aqui para falar coisas que eu não vivi, coisas que eu não passei. E eu tenho certeza, porque o Espírito me trouxe isso para me falar essa noite. Coisas na sua vida que ainda não aconteceu, tem carnalidade naquela área. E se nós somos filhos, devemos andar guiados pelo Espírito e não satisfazer os desejos da carne. Eu não estou falando de pecado, mas estou falando do que a boca está falando. Por isso nós não estamos subindo os degraus do conhecimento pleno da varonilidade de Cristo. Por quê? Porque quando nós éramos para ser adultos, mestre, ainda estamos como criança. Quem é que vai ministrar? Quem é o professor do Rema? É de Sinop ou é de São Paulo? Quem é o fulano de tal? Quem é... Pelo amor de Deus, gente, nós precisamos saber se a pessoa está falando a palavra de Deus, já é motivo de honra. Se ela falar só o Senhor é meu pastor, mesmo que seja gaguejando, você tem que celebrar, você tem que pular, você tem que vibrar. Você não depende de homens, você depende da palavra de Deus. Enquanto nós estamos como chupeta, como diz Fernando Leal, pessoas estão se perdendo aí fora. Como a Dani falou, eu me coloco no meio aqui. 10 pessoas para fazer o evangelismo até agora. Meu Deus. Crianças são egoístas. Criança, quando alguém dá alguma coisa para ela, não quer dividir. Mas o adulto entende a necessidade do outro. O adulto vai querer compartilhar, vai querer ajudar. E Jesus, ele é algo inesgotável. Todos que se aproximar deles vão receber. Aleluia. Glória a Deus. Você está bem ainda? Olha como é interessante a gente olhar para a palavra e praticar a palavra. Verdade, querido, nós deveríamos falar assim, ah, se não for praticar, eu nem vou na igreja. Eu sei que existe um tempo de preparo, um tempo de desenvolvimento, mas como o pastor Guilherme diz, você não precisa saber a Bíblia toda. Se você souber um versículo e praticar, sua vida já vai mudar. Agora, passamos anos e anos na igreja, as coisas não mudam, sempre é uma dificuldade, é uma gangorra, sobe, desce, sobe, desce. Você acha que Deus quer isso para você? Um pai maravilhoso, que envia a sua palavra, que era a sua palavra, e a palavra, ela completou o maior milagre que existe, é um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, se limitar a um corpo humano, se destituir da sua glória, dos seus poderes, para aceitar uma missão aqui na terra, para resgatar aqueles que já eram seu. Porque na continuação de João, no versículo 3, João 1, 3, por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte de vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Então a palavra, ela veio à terra como forma humana e habitou entre nós e se revelou a nós, mostrou como Deus é e trouxe esse conhecimento. Por isso que nós devemos entender que a vontade de Deus não é somente que você se salve. Salvar é muito pouco perto do pacote da salvação que Jesus conquistou para nós. Não estou desfazendo a salvação, porque se uma pessoa se salvar, já é uma coisa maravilhosa, é um milagre extraordinário. Mas se Jesus trouxe salvação, libertação, provisão, saúde, prosperidade, vida longa, a própria vida de Deus, eu quero pegar tudo o que é meu. Lembrei de uma canção na última conferência de São Paulo. Eu vou pegar tudo que é meu. Eu pego, pego, pego. Vou pegar tudo que é meu. O filho deve querer isso, porque o Pai veio para nós que, para que nós tenhamos vida e vida abundante. Não é uma vida incompleta. Não é uma vida que eu passo sofrimento ali, passo sofrimento aqui. Por mais que a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas se você ver a continuação do texto, ele fala para que nós tenhamos bom ânimo. E é bom ânimo no quê? Na vitória que ele conquistou. Não é na minha vitória, não é na sua vitória. É em Cristo Jesus que nós somos mais que vencedores. Então, quando eu olho para a sua vitória, e essa vitória ele entregou a mim de mão beijada, eu pego tudo que é meu. E acredito que você também vai pegar tudo que é seu. Aleluia, diga Deus é bom. Hebreus 11, 3 diz, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são como se já fosse. Amém? Você pode abrir em Salmos capítulo 1? Abra lá enquanto eu tomo água aqui. Vocês me perdoem porque eu acabei esquecendo de ver qual é a versão bíblica que eu salvei aqui. Mas Salmos capítulo 1, no versículo 1 diz assim. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Então se eu seguir o conselho dos ímpios, eu sou um homem infeliz. não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação ou seu prazer está na lei do Senhor. E nessa lei, medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prosperará. Percebe que Deus não fala, se você fizer assim, eu vou te prosperar? Percebe que existe uma responsabilidade para os filhos andar na totalidade do pacote que Jesus alcançou? Porque quando eu não era aqui desse ministério, quando eu não tinha o conhecimento, não que o outro ministério não tinha o conhecimento, mas porque eu não consegui me equilibrar lá, eu tinha que fazer o rema, e eu já vou dizer a você, faça o rema, pelo amor de Deus. Mas não entre na sala de aula e seja um ouvinte negligente. Porque o que vai fazer você mudar a vida não é somente o rema. O rema vai trazer as informações para você, você vai meditar, vai ruminar naquilo, e você vai ver que é a palavra de Deus escrita, revelada, você vai deixar descer para o seu coração, e você vai colocar em prática aquilo que você acredita, e aí a sua vida vai mudar. Porque infelizmente, irmãos, tem pessoas que fazem o rema, e era melhor não falar que fez. Mas se você quiser criticar a instituição, vai criticar Jesus, então. Porque Jesus andou ali fazendo o rema, ainda fez escola de ministro, e Judas a si mesmo traiu Jesus. Então, não é a palavra, não é a instituição, é conforme a pessoa que recebe e é ouvinte negligente, que não tem força de praticar a verdade da palavra de Deus. Então, Jesus aqui está falando em sua palavra, que se eu e você renunciar a essas coisas, se nós tiver prazer na lei de Deus, na lei meditar, nós vamos ser como aquela árvore plantada à beira do riacho. Não importa o que está acontecendo, a nossa raiz está na fonte. As nossas folhas não vão murchar. Tudo que nós colocarmos as nossas mãos prosperará. Então aqui a responsabilidade é de mim e de você andar nisso. Você entende que Josué também, ele pega uma responsabilidade muito grande de Moisés. Moisés, um homem totalmente, um líder maravilhoso, que até hoje ele é notório. E Josué está ali, e Deus vai dar algumas instruções para ele. E você vai perceber que aqui também, não tem Deus falando que vai prosperá-lo. Tem Deus falando que se ele praticar essas coisas, a vida dele anda em prosperidade, a vida dele anda bem sucedida. Josué capítulo 1, versículo 5, diz assim: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Eu estava pegando uma versão do versículo 6, do capítulo 1, e o Senhor falou assim: não coloca ser forte. Quando eu estava em casa, eu falei: mas Senhor, por quê? Se está escrito ser forte e corajoso. O Senhor falou: porque as pessoas não se acham forte, mesmo com a minha palavra. Então você vai colocar outra tradução. E eu achei: esforça-te. Você viu que tem uma diferença? Porque tem pessoas que não se acham forte. Queridos, tem vezes que eu também não se acho forte. Mas quando eu olho para a palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Só que quando a palavra diz esforça-te e seja corajoso, eu sei que eu consigo me esforçar um pouco mais. Eu sei que eu consigo investir em mim um pouco mais. Então, às vezes a pessoa: ah, eu não sou forte. Tá bom. Se você naturalmente diz que não é forte, pelo menos se esforça e seja corajoso, porque farás esse povo herdar a terra que jurei a dar a seus pais. Apenas se esforça-te e seja corajoso. Cuidado de obedecer toda a lei que meu servo te ordenou, e não te desvie nela, nem para a direita e nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Você percebe que quando eu e você buscar o conhecimento de Deus e praticá-lo, Deus vai ter mais tempo para buscar outras pessoas. Porque agora não estou dependendo muito de Deus. Não que nós não dependemos, mas porque agora eu descobri que há um caminho da graça e do favor de Deus para a minha vida. Jó, que não conhecia esse caminho, só conhecia de ouvir falar, lá em Jó 23, no versículo 11, ele diz assim, olha que interessante, os meus pés acompanharam as suas pegadas. E eu comecei a meditar na praia. Imagina alguma pessoa que vai na praia, né? Quando alguém que está andando atrás, no caminho, e ele acompanha as pegadas, ele está muito próximo daquela pessoa que está à frente. Porque não vai dar tempo da água do mar vir tirar aquela pegada. Então ele diz, os meus pés acompanharam as suas pegadas. Mantive-me no seu caminho sem desviar-me dele para lado nenhum. Jamais me apartei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu próprio pão de cada dia. Meu Deus. E aí completa aquilo que Mateus 4:4 diz. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se Deus disse, eu acredito. Se Deus disse, está feito. Aleluia. Gostaria de chamar o grupo de louvor. Aleluia. Não há dúvidas que o segredo para uma vida de sucesso para o cristão é ouvir a palavra de Deus, é praticá-la. Podemos fazer muitas coisas, porém o que vai fazer toda a diferença será a prática. Pois a prática vai fazer com que a gente se desenvolva, e esse desenvolvimento trará confiança, relacionamento e comunhão. Nós estamos em construção. E essa construção é como a vereda do justo, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. O seu caminho no Senhor é esse, queridos. Que possa estar ofuscado. Que possa estar de bronze. Mas pratique aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Pratique que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando. Vai brilhando até ser dia perfeito. As coisas externas não podem me trazer alegria, porque por dentro já somos alegres. Ah, pastor, mas quer dizer que dinheiro não traz alegria? Tá, mas e quando o dinheiro acabar? Por algum evento? Ah, o carro bom traz alegria, tá, mas quando não tiver o carro? Se nós se movermos só para as coisas externas, irmãos, nós não entendemos nada do Evangelho. O Evangelho do Senhor é aceitar Jesus como Salvador e Senhor. É ter a vida de Deus dentro. É saber que nós temos a vida eterna. Não importa o que está acontecendo por fora. Por dentro eu posso mudar o local, posso mudar o ambiente, posso mudar a área da vida. Mas uma coisa eu gostaria que você saísse daqui com convicção para não esquecer. Deus não é culpado da vida ruim que eu possa estar vivendo. Que você possa estar vivendo. Deus não tem culpa nenhuma. O culpado nem sempre é somente o diabo. E eu não sou advogado do diabo. Mas enquanto ele está vendo que os filhos só se salvaram e o que está escrito em Timóteo não está se cumprindo, que é o desejo de Deus que todos os homens se salvem, mas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque quando esse conhecimento chegar, você vai ver realmente que o diabo, ele já era um inimigo derrotado. Então, às vezes, a culpa da minha vida não está alinhada com a palavra. É porque eu não me esforcei. É porque eu deixei de declarar a palavra. É porque a palavra só estava na minha mente. E se ela não descer para o coração, não vai resolver. Porque a fé não é da alma. A fé é do coração. Como eu falei, aquela mulher do fluxo de sangue, ela dizia que a sua voz do coração: se eu apenas tocar no seu manto, eu serei curado. Jesus disse: se você tiver montanhas pelo seu caminho, estou parafraseando, e não duvidar no seu coração, e crer que se fará o que diz, aquilo que você disser para a montanha vai acontecer. Começa a declarar, meu irmão. Começa a acelerar o passo. Começa a ter uma vida cristã de adulto mesmo. Deixe as coisas de menino. Vá correr a sua carreira com a sua família. Vai correr a carreira com aquilo que Deus colocou no seu coração. Mas entenda, tudo já está pronto para mim e para você. Deus não deixou a gente órfão. Se você analisar o início de tudo, Ele prepara tudo. Haja luz e houve luz. Haja o sol, haja a lua, haja as árvores. Ele foi deixando tudo preparado para o filho. Assim como a mãe vai preparando um enxoval, tudo para receber o filho. O filho não vai se preocupar quando chegar, se vai mamar, se vai vestir. O pai já preparou tudo para você. Quando Deus fez o homem, já estava tudo pronto. Era só o homem dominar e ter obediência à palavra. E justamente por não cumprir, por não obedecer à palavra, o homem caiu. Então, quando nós não obedecemos à palavra, nós podemos cair. Nós podemos estar em ruína. Porque a nossa vida cristã, ela não foi construída no fundamento da palavra. Ela foi construída na areia. E quando soprar os ventos, quando der de frente àquela casa, meu Deus, ela cairá. Aleluia. Mas abra aí Mateus capítulo 7.